gente se ama.
Que horas são, por gentileza? Acabou a pilha do despertador.
6:40.
Sua playlist favorita.
Difusora.
Rádio é Difusora.
Essa rádio é demais.
Sempre em sua vida.
O rádio está ligado, o som está rolando, as luzes vão piscando, mas eu só tô ligado em você. O show está valendo, com tudo acontecendo, e eu só tô afim de você. Rádio Difusora, Difusora, Rádio Difusora, Difusora. Eu tô ligado em você, tô ligado em você, eu tô ligado em você. Rádio Difusora.
Hora certa. Difusora.
6:55.
Todo mundo merece uma rádio como essa.
Difusora.
Você, quando o telefone toca, vou correndo atender. Não escuto a sua voz, meu coração quer se perder de amor por você. Thank you.
com sons que orientam o destino da Terra, está no ar.
Natureza é vida.
Um programa inteiramente dedicado às pessoas que são capazes de sentir o pulsar do amor por todos os seres vivos.
Natureza é vida.
Natureza Viva. Produção e apresentação de Mara Regia.
Os animais, as plantas.
Olá, amigas e amigos. Tragédias e fatalidades sempre nos dão a oportunidade de uma reflexão sobre a fragilidade da vida e a experiência da dor e do sofrimento. Com essa certeza, nosso programa de hoje se propõe a ouvir as vozes da solidariedade, gente que se dispõe a salvar e dar novo ânimo às pessoas que perderam suas casas, parentes, amigos, animais de estimação e até a fé. No cenário da catástrofe que se abateu sobre a Venezuela, Natureza Viva volta seu olhar para as vítimas atingidas por dois fortes terremotos na noite da última quarta-feira. A costa venezuelana foi sacudida por dois grandes tremores. O primeiro, de magnitude 7,2, ocorreu no fim da tarde, no litoral do país, cerca de 160 quilômetros de Caracas, capital venezuelana. Apenas um minuto depois, um segundo abalo, ainda mais intenso, de magnitude 7,5, voltou a atingir a mesma área, ampliando o rastro de destruição e o clima de apreensão. Até o momento, a tragédia já deixou centenas de mortos e pessoas feridas, além de muitas famílias que ainda aguardam notícias dos parentes desaparecidos. Que nossa solidariedade alcance o povo venezuelano, seja por meio de uma oração ou de um pensamento de esperança.
Eu sou peça, peça.
Eu só peço a Deus que a dor não seja maior que a esperança, que o povo venezuelano encontre forças para atravessar esses tempos mortos, que nosso abraço atravesse fronteiras, montanhas, rios e mares e alcance o coração de cada um que sofre.
Natureza é vida.
Que o lado mais vivo da natureza da gente faça ecoar nossa solidariedade nos quatro cantos do mundo através das ondas sonoras das emissoras de rádio da nossa EBC, bem como suas parceiras. Alô, Alô Nacional de Brasília e Rede Nacional de Rádio. Em ondas curtas, estamos aqui na Nacional da Amazônia, falando simultaneamente para os 9 estados da Amazônia Legal. Ainda estamos na sintonia da Nacional do Alto Solimões, na Tríplice Fronteira, e graças ao Sistema Público de Comunicação do Governo do Acre, estamos em rede também com a Difusora Acreana, que tem coordenação geral do Jefferson Dourado, com Francineide Dias na coordenação administrativa, Antônio Macedo na tecnologia da informação e a amiga Ângela Silva na operação de áudio. E muito especialmente, neste domingo, esperamos que a luz do arco-íris possa celebrar, dentre outras coisas, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.
seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Teu corpo teso, duro, são. E o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção.
Ouvimos então com Lineker, Flutua, um hino de resistência e amor homoafetivo que tem esse verso marcante, aspas, ninguém vai poder querer nos dizer como amar, fecha aspas. Dito isto, seguimos com as comemorações, não só do orgulho LGBTQIA+, neste domingo, 28 de junho, mas também queremos antecipar as homenagens ao último santo junino, é São Pedro, protetor dos pescadores, das pescadoras, enfim, dessa gente que tem suas vidas profundamente ligadas ao mar. E eu tive o privilégio de estar com algumas delas que protagonizam a luta pela preservação das nossas águas. E é com elas que nós vamos nos despedir também deste mês, marcado não só pela fé nos santos juninos, mas igualmente pela celebração do Dia Mundial dos Oceanos, celebrado sempre a cada 8 de junho. E é com as bênçãos dessa força viva dos oceanos que vamos começar agora a mergulhar, inclusive, nas ondas que do Oiapoque ao Chuí coloriram o céu do Brasil de verde e amarelo diante da seleção brasileira, que garantiu a liderança do Grupo C ao vencer a Escócia por 3-0 na última quarta-feira, 24 de junho. E eu tenho certeza que São João jogou junto. Então estamos chegando agora embalados para a fase do mata-mata. Com a vitória, o Brasil soma 7 pontos em uma campanha sólida, com 2 vitórias e 1 empate. Marrocos também fechou com a mesma pontuação, mas ficou atrás no saldo de gols. Agora, a caminhada segue para uma novidade nesta Copa, a inédita fase dos 16avos de final, criada pela FIFA após a ampliação do torneio, que passou de 32 para 48 seleções. Próximo desafio da nossa seleção é amanhã, em Houston, nos Estados Unidos, em pleno dia de São Pedro, às 2 da tarde, horário de Brasília. Até lá, seguimos firmes aqui na torcida. Nesse clima de Copa, de disputa e espírito esportivo, que a gente gostaria de lembrar o verdadeiro sentido da filosofia de respeito e solidariedade que atravessa o esporte desde os Jogos Olímpicos da era moderna e que também se faz necessária fora dos campos. E é com esse mesmo espírito que contamos com os homens e as mulheres que conhecem os mistérios das águas e vivem da esperança lançada em redes. Vamos lá, confiamos também em vocês para a vitória do nosso Brasil. Que se cumpra o milagre dos peixes como se fosse o milagre dos gols. Vamos lá, vamos ouvir Milton Nascimento, porque mais do que nunca é tempo de fé e de acreditar. na expectativa de uma vitória para o Brasil nesta segunda, 29 de junho. Queria convidar vocês agora para entrar no campo do Natureza Viva junto com a jornalista esportiva Marília Rigoni, apresentadora do programa Estádio da TV Brasil. Marília, que alegria poder recebê-la aqui no nosso programa. E estamos em êxtase, né? Com a atuação da nossa seleção no jogo de quarta-feira. Seja mais do que bem-vinda, porque, ó, finalmente, tudo indica, o Brasil convenceu, não é mesmo, minha amiga?
Mara Regia, finalmente o Brasil venceu e convenceu. Que alegria, né? No terceiro jogo da fase de grupos contra a Escócia, nesse placar tão bonito, 3-0, dois gols de Vini Júnior, um de Matheus Cunha, agora avança para a segunda fase da fase de grupos, como alguns estão chamando, ou 16 avos de fase, né? Enfim, de fato, agora o Brasil vai pro conhecido mata-mata, é aquele vai ou racha. A Copa tá começando de fato, minha amiga. Fortes emoções daqui pra frente. Vou definir esse jogo como disse o técnico da seleção brasileira. Muito bom, Vini Júnior, muito bom também. Fez a galera emocionar, fez dribles desconcertantes e animou, levantou o Brasil. Agora é bola pra frente, vamos ver como é que vai ser esse mata-mata. Tô confiante, agora tô confiante, Mara.
Pois é, e por falar em animação, a gente teve um retorno mais do que aguardado, né? Como foi pra você ver o Neymar novamente vestindo a amarelinha depois de tanto tempo, né? E qual a vantagem estratégica de termos garantido o primeiro lugar no grupo para a sequência da competição dos Estados Unidos, hein?
O Neymar, né, que depois de quase 1000 dias sem jogar pela seleção brasileira, entrou em campo, muito aplaudido pela torcida, parecia que tinha saído até um gol. E o Neymar entrou e fez a parte dele. Claro que queríamos um gol, ele também queria marcar um gol dele, mas ele fez uma dobradinha importante ali com o Vini Júnior, uma dobradinha muito esperada. Deu liga, né? Agora vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, porque ele entrou no finalzinho já do segundo tempo, aos 30 minutos, faltando cerca de 15 minutos, um pouquinho mais por causa dos acréscimos. Mas vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, porque ele ainda está voltando de recuperação e é claro que todo o departamento médico tem aquele cuidado especial, né? Mas é isso, o Brasil chega no mata-mata com uma moral. Embora tenha aí adversários duros pela frente nessa próxima fase, mas chega com moral, porque chega como primeiro, não vai sair dos Estados Unidos, ou seja, a logística é mais fácil também para a seleção, não vai precisar ir para o México, porque se avançasse em segundo lugar, poderia ir para o México, então vai continuar nos Estados Unidos, e aí entra em campo com moral. É muito legal a gente falar disso também, porque a gente tem o ídolo, né, o astro principal da seleção, que é o Vini Júnior, e a gente fala das outras seleções, a gente até enalteceu aqui com você também o Messi, o Haaland, o Cristiano Ronaldo, Mbappé. Ei, peraí, a gente também tem Vini Júnior, claro, que em uma prateleira talvez um pouco inferior a esses grandes ídolos, mas ele tá deixando a marca dele, tá escrevendo o nome dele na história das Copas. É isso, tá vivo o sonho pelo Hexa, a gente continua sonhando, né, minha amiga?
Agora conta pra gente, Marília. Uma coisa de bastidor, hein? Tem que falar a verdade. Você é daquelas jornalistas que entende tudo de estatística e está ganhando todos os bolões da Copa? Confessa.
Olha, Mara, isso mesmo, a gente segue em frente, mas esse lance de bolão, eu não me dou bem, sabe? Eu não me dou bem, não sou a líder do ranking do bolão, não sei nada disso, acabo que eu sempre aposto em placares ruins. Não tem ainda também um placar daqui pra frente, minha bola de cristal não tá dizendo nada.
Pois é, Marília, agora pra encerrar, a gente sabe que o ritmo de cobertura esportiva é mais do que intenso, né? Agora tem muita gente comemorando a possibilidade de mais um ponto facultativo. Então, com esse jogo decisivo logo na segunda-feira, será que vai sobrar algum tempinho para o descanso? Hein, minha amiga? Diga lá.
E não tem esse negócio de folga pra quem trabalha com esporte, não. Você sabe, né? Ponto facultativo é só pra quem não trabalha com esporte. A gente tá on o tempo todo, inclusive na TV Brasil, na Rádio Nacional, tá contando tudo, vai contar tudo sobre essa partida de segunda-feira, essa abertura de mata-mata. Agora é pra valer, viu?
Bem, Marília, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Natureza Viva. E se no futebol a esperança balança na rede da trave, na vida de quem vive das águas, ela se lança na rede do pescador, esperando o sustento, o alimento e também o milagre de cada amanhecer. E é nessa sintonia de bola e peixe na rede que a gente chama Chico Malta para cantar Sou Pescador.
SOS Natureza, a urgência e importância das mudanças climáticas.
Bem, agora aqui no nosso Natureza Viva, tá na hora da gente conhecer o conteúdo de uma cartilha sobre as mulheres das águas e das marés. Ao todo, 20 demandas das pescadoras artesanais devidamente registradas a partir de pelo menos umas 10 oficinas, tudo isso com o objetivo de tentar fazer caminhar o PL 4789. E quem vai nos dar mais informações, não só sobre esse trabalho, mas igualmente sobre a importância desse projeto, é ninguém mais, ninguém menos do que a pescadora Marzélia Lopes, ela que é quilombola da Ilha de Maré, é Salvador, é Bahia, ela é fundadora do Movimento Nacional de Pescadoras e Pescadores. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem com você, Marizélia?
Olá, tudo bem sim. Estou muito feliz por esse convite.
Pois é, e nós mais ainda em sabermos que estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo, não só o trabalho que você faz com as pescadoras artesanais. Aliás, eu sei que você foi fundadora desse movimento, né?
Sim, uma das, né? Tanto do Movimento dos Pescadores, que é o MPP, que somos pescadoras e pescadores artesanais, mas também da Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras, na qual até hoje estou na coordenação. E, inclusive, nós estamos comemorando 20 anos de luta.
Pois é, agora, como é que a gente faz para saber do conteúdo dessa cartilha? Ela foi elaborada a partir das oficinas, como eu já disse, mas eu queria pelo menos saber das principais demandas das pescadoras artesanais.
Eu costumo dizer que nós, mulheres pescadoras, nós somos também parte desse útero, que é o ambiente, né? Então, nós ficamos muito tempo assim com o nosso útero submerso nas águas, nas lamas do manguezal. Então, para nós, a natureza, ela é feminina. E nessa lei, a gente tem muito disso, da gente botar as energias, a gente depositar energia para a gente escrever e aí a lei transcrever a luta que a gente tem feito, que é exatamente para nós mulheres pescadoras sair da invisibilidade. Então, nós, tanto pescadoras como pescadores, infelizmente no Brasil, a gente não consegue avançar tanto para demonstrar o quanto de potencialidade que tem a pesca artesanal. E para além da profissão mesmo, que é de pescar, mas a gente também fala da garantia desses povos, desses profissionais que somos, para se manter no território. Então, a ideia, e aí a gente pode visualizar assim, um monstro de muitas cabeças, braços e pernas e pensamentos, foi que elaborou, tem elaborado, né, esses pensamentos, e aí com a contribuição de apoiadores que nos ajudou a pensar numa lei que contemple nossos direitos mesmo, né, principalmente o direito de existir. Então, infelizmente, tem intenções, né, de, em nome do desenvolvimento, tem intenções em continuar nos apagando. Então, tem uma intenção de uma cegueira, né? E aí, toda a nossa luta é para a garantia dos nossos direitos, principalmente de sair da invisibilidade.
Que bom. Agora, como liderança, de que forma você consegue trazer essa consciência de que vocês precisam assumir esse protagonismo, não só numa luta que pretende defender os territórios, né, as águas, a vida marinha, mas igualmente a defesa desse ambiente de trabalho que está profundamente contaminado. Nesse sentido, qual seria assim o ponto mais nevrálgico, mais difícil de ser contornado dentro dessa atual realidade, inclusive das mudanças climáticas? Vocês estão sentindo a deteriorização do meio ambiente, ou seja, a escassez do pescado, por exemplo?
Sim. Agora a gente está vivendo crises climáticas. E aí nós, mulheres que estamos, né, nas águas, nas lamas, ali protegendo a nossa vida, o nosso trabalho, mas também o meio ambiente, tem sido difícil a gente continuar exercendo nossa atividade. Então, todo ser humano, né, quer ter um ambiente de trabalho saudável, seguro, para exercer sua atividade, mas infelizmente a gente não tem conseguido. Então, assim, tem sido bem difícil, um dos gargalos, eu acho, maior que a gente tem para a gente fazer esse enfrentamento é as leis ambientais, né? Que tanto mexeram e continuam mexendo para que as coisas possam acontecer favoráveis aos empresários, né? Favorável a esse sistema capitalista que só pensa no dinheiro. Então, a gente está na contramão dessa proposta, né? Nós, mulheres pescadoras, a gente está na contramão dessa proposta. A gente acha que a gente precisa garantir o direito à vida, inclusive à vida das águas, né, das matas e das florestas.
Pois é. Agora, de que trata esse projeto de lei 4789 de 2022, que já foi aprovado no Senado e que está seguindo para a Câmara dos Deputados, né? Então, eu queria saber qual é o principal eixo de defesa dessa lei para que a Câmara finalmente possa votar e aprovar essa mudança na legislação da pesca.
A gente fala de vários pontos, né? Mas o que a gente mais tem cobrado é a regularização dos nossos territórios e é o direito da natureza. Então, quando a gente vai traduzir isso, é o direito à vida, é as garantias de um povo que vive exclusivamente do território. Então, a gente fala da regularização, ordenamento da pesca artesanal. Então, assim, não tem uma estatística pesqueira. Quem somos nós, né? Quanto nós produzimos? Então, tudo isso está na lei. A gente pensou muita coisa, porque a ausência traz a gente pensar muita coisa que precisa ser feita.
Então, eu gostaria muito de saber uma palavra para todo mundo que está nos ouvindo a respeito de uma questão que acredito seja fundamental: a poluição por plástico. A própria Oceana, que trabalha muito próximo a vocês, né? Inclusive no apoio a essa cartilha, né? Das mulheres, das marés, das águas, enfim, já tem uma campanha contra o tsunami de plástico, não é?
Para a gente é muito simples. Precisa parar de produzir plástico. Então, se para de produzir plástico, a gente já consegue frear muita coisa, assim. Então, essa discussão está levando a gente para o fim do mundo, como se a gente não tivesse mais o que fazer. e não é verdade. Então, se tem algum canto que está preservado, é porque tem povos e comunidades tradicionais. Então, o que a gente espera da sociedade é que escute o grito, que escute a força da natureza pedindo ajuda. Então, os governantes precisam barrar a exploração. Então, não é mais sustentável produzir plástico. Não é mais sustentável cavar tanto a terra à busca de minérios e tantas outras coisas. Então, é isso, infelizmente, que tem toda uma propaganda para dizer que é irreversível, não tem mais como voltar, porque a gente precisa do plástico para aquilo outro. Nós não precisamos de plástico. A natureza não precisa de plástico. Então eu aproveito esse momento para pedir, eu sou natureza, nós somos natureza. É um pedido mesmo através de nós, de nossa voz, a natureza pedindo socorro.
O vento, o mar, areia, a praia, as ondas.
Esse foi Tim Maia com a música O Pescador, canção lançada originalmente no início da década de 70. A faixa traz uma forte temática social, retratando a dura realidade de um trabalhador do mar que precisa pescar para alimentar sua família diante de um cenário de pobreza e de indiferença social. Sem falar da ganância, né?
Você está em sintonia com os sons da natureza da gente.
Natureza Viva.
Natureza Viva. Um programa dedicado a você, que faz do respeito e do amor à terra um compromisso com as futuras gerações.
Os animais, as plantas.
Viva, viva.
O céu, o sol e o mar.
Vamos agora dar voz às mulheres que em rede trabalham pela preservação do litoral do sul de Pernambuco e Alagoas. Ao todo, são 408 mulheres que, como parte da rede de mulheres pescadoras da Costa dos Corais, atuam principalmente em três unidades de conservação: a APA Costa dos Corais, a APA Guadalupe e a Resex Lagoa de Jequiá, em Alagoas. Eu tive a honra e o prazer de conhecer algumas dessas pescadoras durante a produção de um podcast que contou com o apoio da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, patrocinado pela GIZ Brasil.
Mulher pescadora, sim, amedrontada jamais. Minha vida para jogar rede. Não sei o que eu vou pegar, mas minha boia eu sei que não vai faltar.
Ao som da voz do mar, Prepare-se para ouvir a história da criação da Rede de Mulheres Pescadoras da Costa dos Corais, um lugar paradisíaco entre o sul de